bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim. Agora é o Varzianos. Aqui na Central 3.
Eu sou a madeira. Em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado.
Olá, amigo Central 3, como vai você? Eu sou Leandro Amin, hoje é noite de sexta-feira, véspera de várzea, no Brasil inteiro, na cidade de São Paulo inteira, nas periferias principalmente, e este programa não passa sexta-feira à noite por acaso. Como você também já sabe, de 15 em 15 dias, ou de 14 em 14 dias, de duas em duas semanas, a gente traz algum convidado especial, diferente, que vá falar sobre os vários aspectos, as várias faces da moeda do futebol de várzea. Hoje, pela primeira vez, vem um repeteco justo, que é, a partir da segunda visita, já começa a virar um sócio, e ao virar um sócio, vira um representante da várzea, portanto, o nosso varziano da Central 3, o Genésio, tudo bem?
Tudo bem, né? Sempre um prazer. E pelo que você falou, pode contar sempre comigo, eu sou um sócio.
E nós já contamos, e eu vou ter na descrição, você participou com o programa aqui com a gente, o programa de número 5, já faz algumas semanas, várias semanas, e você deu uma declaração que eu vou primeiro colocar o seu áudio para depois apresentar o nosso outro contentor.
Pra mim tá fácil. Pra mim tá fácil.
Fala, eu fala que eu.
Tomando enquanto vitamina pensa.
O jogador que eu sempre tive como ídolo, e todo mundo sabe, eu sempre falei isso, é o Giba, que jogou no Flamenguinho do Aeroporto e que pra mim foi o melhor jogador que eu vi na várzea.
Era meia?
Era meia, um meia
ponta
direita.
De
meia direita, né? E tinha um
encardido.
Tinha um estilo maravilhoso de jogar que eu bonito. Nunca mais vi. E é um daqueles casos que eu citei no começo, dos craques que pararam cedo. Eu tive o prazer de jogar com ele, ele tem mais ou menos a idade do Vitamino, quase a mesma idade.
Tudo bem, Giba?
Ah, tudo bem. Depois de uma declaração dessa de um mestre no futebol da várzea, uma pessoa muito bem... um excelente jogador da várzea, tá? Só não foi profissional também porque... Acho que por problemas mais extra-campo, né? Para mim, eu me sinto emocionado. E agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. E ficamos à disposição. Muito obrigado.
O Giba não era um meia, ele era um 10, é isso?
O Giba era um caso à parte no futebol. Na frente dele, eu fico até meio intimidado de falar. Mas era um cara que, quando menino, eu saía de casa para ver jogar. Porque ele fazia jogadas como ninguém, eu nunca mais vi fazer. Nem profissional, nem nenhum tipo de futebol. Ele era bonito jogando bola. Então, ele era um nota 10, não era um 10, era
perfeito.
Um nota 10.
E, bom... Se o Giba tinha potencial para ser jogador profissional, o G tinha condição de ser jogador profissional, e vocês não foram. A pergunta vai não do mercado, não do futebol profissional, então vou perguntar de vocês para dentro. Vocês acham que vocês tinham a disciplina, ou o saco, ou o estilo para aturar todo aquele mundo do futebol? Ou o coração de vocês estava bem na várzea, era o lugar, no fim das contas, que vocês tinham que estar mesmo?
Bom, a trairagem existia no futebol na época e nós não ganhávamos muito dinheiro. Eu cheguei a ser juvenil do Corinthians, tentei na Europa, fui no Aregame da Bélgica, junto com outro, que hoje ele tem o nome de Giba, mas o nome dele é Eduardo. Tá? E ele também era bem mais novo que eu, ele falava, você é o Giba lá em cima, no aeroporto, eu sou o Giba aqui embaixo. Então ele acabou adquirindo esse apelido de Giba e levou para a Europa. Então, e eu tinha uma família para sustentar e tinha outras alternativas na minha vida. Porque, na época, o dinheiro era muito pouco. E era terrível. Você jogar futebol... Bom, é hoje, né? Você tinha que engolir sapos, né? Tinha que engolir coisa que eu não engolia. O G também não engoliria nunca. Era difícil, era difícil.
É, eu vou te dizer o seguinte, né? fora isso que o Giba falou, eu falei até no programa anterior, questão de financeira, que era muito, muito diferente do que é hoje, em valores, né? Eu tive recentemente meu filho jogando bola, e você sabe bem disso.
Nossa Senhora.
E eu passei bem perto, e já era outro mundo, mas Nossa. O meu mundo de 40 anos atrás era muito diferente. Agora, independente de grana, eu vou te falar, pelo meu temperamento, não ia rolar. Não ia rolar. Não ia rolar porque eu sempre fui... sempre gostei de jogar. E esse negócio de ficar concentrado, de aturar jogo político, olha, você vai ficar no banco, porque aquele ali foi o diretor que trouxe, ele é não sei o quê do... Sabe, essas coisas acontecem mesmo, e eu não ia ter saco. Eu acho que não ia rolar, não.
Todo o teatro, né, que envolve...
por exemplo, na minha época, que é um pouco... É bem mais anterior que a do não existia times da Zona Sul. A Zona Sul só tinha dois times. Era o Estrela da Saúde e o Ipiranga. O São Paulo era da Zona Norte. São Paulo era do Canindé. Então, não existia empresário, mas existiam conselheiros. Os conselheiros é que levavam os jogadores para lá. A várzea da Zona Sul era um celeiro de craques. Um celeiro de craques mesmo. Mas poucos conseguiam ir para lá. Eu, quando eu comecei no Juvenil do Corinthians, eu ia com o Abílio, que tinha uma DKV Vemag, o irmão do Rivelino. Eu pegava carona com ele na Avenida Santo Amaro. E nós íamos. Mas, para o meu azar, o Rivelino ficou 4 meses no segundo turno do campeonato de infantil, juvenil, e já passou para aquele time fabuloso que eram os aspirantes do Corinthians, né? Então, eu perdi a carona.
Eu acordei filosófico hoje, então eu vou fazer uma pergunta que eu não sei bem aonde eu quero chegar com ela, mas eu acho que vocês vão entender. Ô, Gê, qual é o ramo de atuação, seu trabalho?
Meu trabalho?
Assim, com o que você trabalha e trabalhou a maior parte do tempo?
Eu acabei caindo, meio que por acaso, caí de paraquedas no ramo de fabricação de bolsas, e faz mais de 30 anos que eu trabalho com isso.
E você, Gima?
Eu me aposentei na Transbrasil. Eu trabalhei na Varig, tá? Por sinal, a Varig teve um time excepcional, nós fomos campeões do estado de São Paulo. Depois eu me transferi para a Transbrasil, fui gerente da Transbrasil em Maceió e me aposentei pela Transbrasil. Então foi na aviação mesmo que...
Perfeito. Pergunto isso porque, sendo vocês trabalhadores que jogavam bola no fim de semana, jogavam na várzea, e quando você joga bola, quando você se sente realmente feliz, algum momento de liberdade, eu quero saber se os dissabores que vocês tinham na vida, os problemas profissionais, quando vocês tinham uma má semana no trabalho, se isso influía na hora de jogar, ou se a hora de entrar em campo era a hora que vocês deixavam tudo do lado de fora?
Ah, eu vou falar para você que isso eu vivo até hoje, por incrível que pareça, porque eu tenho 58 anos, mas eu ainda jogo futebol em alguns campeonatos. E eu aprendi alguma coisa com meu mestre aqui, né? E eu me preparo até hoje para jogar futebol. Não fisicamente. Fisicamente é lógico que a gente tem que se preparar, mas na cabeça. Nossa. De deitar... E isso o Giba me ensinou, de deitar e ficar imaginando a jogada que eu vou fazer no outro jogo. O Giba falou que fazia isso, que ele pensava, no jogo seguinte, eu vou tentar fazer essa jogada aqui. E eu vou te falar que a semana passada, eu fiz um gol que eu tinha planejado. Eu não bato forte na bola, a próxima que eu pegar, eu vou meter por cima daquele goleirão que ele está jogando adiantado, que eu sabia quem era o goleirão. E isso acontecia quando eu era menino e acontece até hoje. Então, eu me preparava e me preparo até hoje psicologicamente. E para entrar no que você realmente quer saber, se a semana, se a carga de trabalho me atrapalhava, não. Muito pelo contrário. Quando eu chego no jogo, Eu sempre tive um temperamento forte, você sabe disso. Mas eu jogo tudo isso dentro do campo. Se eu tiver que dar pontapé, vou dar. Se eu tiver que dar carrinho, vou dar. Se eu tiver que brigar com o juiz ou com o companheiro, eu vou fazer. Mas eu saio tão leve do campo que tudo vale. Tudo vale.
É isso mesmo, Gil?
Ah, o futebol é uma terapia. É uma terapia. Você descarrega toda... os maus fluidos que você teve durante essa... Descarrega tudo. Isso que o Genésio falou, eu tento passar isso para o meu filho, não sei se eu consigo. Uhum. É aquele negócio, você mentalizar o que você vai fazer, é impressionante como acontece. Eu ia dormir, hoje a molecada vai dormindo pensando em outra coisa, né? Nós não tínhamos outras
alternativas. Eu tentei passar isso para o Dedé e eu acho que eu não consegui.
É, eu comentei com o Dedé uma vez isso.
O Dedé que é o filho do Genésio.
É um cracaço. É o tal negócio, né? O Genésio fala uma... Ele tem uma frase que eu copiei dele, eu uso. Que o futebol, a análise do futebol é subjetiva. Às vezes é um craque para você, não é para mim. Às vezes, técnicos do mesmo nível... Vamos lá, vai. O Luxemburgo e o Tele Santana... Não é para o Tele Santana e é para o Luxemburgo. Fora os interesses comerciais, né? Mas é diferente. O Dedé, eu estou falando, não é porque eu estou na presença dele, é um craque, um cracaço. Né? A gente não sabe. O que é? Você vai ser cooptado por treinador para fazer o que o treinador acha que deve fazer? Não sei, eu não sei qual que é. Eu não tenho esse segredo ainda, sabe? Mas era um craque. Esse lateral esquerdo do Corinthians hoje, que é titular.
Fábio Santos.
O Fábio Santos, jogando com o Dedé, tinha uma falta, o Fábio Santos pegava a bola e entregava pro Dedé, tá?
Sem dúvida.
Eu tô contando coisa que eu sei, que não é. Eu sei. O Gilberto Sorriso. Ele é nosso companheiro, foi parceiro, né? O Genésio uma vez falou para mim assim, Giba, eu não sei se o Dedé está lá com o Gilberto Sorriso, a gente tem algumas... Falei, eu vou conversar com ele. Conversei com o Gilberto. O Gilberto falou para mim, Giba, o moleque é espetacular, é muito, mas muito bom, ele está acima da média. Aí eu falei para o... Mas o que é? O que acontece? A gente não sabe. É difícil.
É difícil e o futebol, tal qual a vida, é um lugar onde muitas verdades diferentes coexistem, né?
Exatamente.
A verdade do Tele Santana e a verdade do Muricy, por exemplo, enquanto técnicos, são totalmente diferentes. Quando eles eram jogadores, era um pouco invertido, né? O Muricy tinha um futebol muito mais categórico do que...
Muricy era craque. Muricy, eu tive o prazer de jogar junto com ele. E ele jogava demais. Joguei junto, joguei no mesmo time e joguei contra ele. Ele jogava demais. E eu sempre falo isso. Aliás, acho que eu comentei com você já. Que eu gosto de ver esses caras, comentaristas novos, que jogaram até ontem. Tipo o...
Roger.
O Edinho já é da minha geração, já está um pouco longe. Mas o Roger, ele jogou com os caras ontem. Então, outro dia ele foi falar de um jogo, comentar um jogo do Palmeiras, e ele falou desse menino, o volante, o Charles. Aí contou até algumas coisinhas, porque ele jogou com o cara ontem, ele estava jogando até ontem. E quando você joga junto, você realmente vai ver quem é o cara. Assistir o jogo, vocês que acompanham muito mais futebol que eu hoje, vocês conseguem ver aquele cara que sabe jogar, que ele não sabe... Apesar de toda a subjetividade que existe, um consenso existe. Bom, o cara sabe jogar, né? Mas, quando você joga junto ou contra, é diferente. Aí você tem realmente a noção exata do que é o cara jogando futebol. Então, esses comentaristas atuais, eu gosto de escutar o futebol com eles, porque aí realmente você vai saber. A opinião do cara tem mais valor.
E comentarista boleiro para vocês vale mais do que o comentarista formado?
Ah, desculpe. Nem eu tô falando com... eu posso falar uma coisa aqui que...
Claro que pode.
Para quem não sabe, o Leandro é meu sobrinho. E é um comentarista formado. Mas eu não gosto de comentarista formado. Eu não gosto de... Eu gosto de boleiro. Eu gosto de boleiro. Eu acho que o boleiro... E eu tiro o chapéu pro meu sobrinho porque é um cara que é estudioso, que vai a fundo e que ele é capaz de explicar o futebol melhor do que muito boleiro. Mas aquelas coisinhas do dia a dia que o boleiro tira, você não vai conseguir. Então, eu acho que o ideal, eu acho que o Sport TV está começando a fazer isso, é colocar um boleiro e um estudioso. É isso ou não?
Aí dá uma casada legal, né?
É isso ou não?
Eu acredito que seja uma boa saída. Com, é mais ou menos o que
está acontecendo. Como chama o seu ídolo lá? Que é palmeirense, comentarista.
Na Sport TV?
Não, na rádio, na Bandeirantes. Que o pai dele morreu agora recentemente.
O Mauro Betting.
Mauro Betting.
Grande amigo Mauro Betting.
Então, Mauro Betting é um especialista, né?
É bom, eu gosto dele.
E acho que ele nunca deu um chutinho, até porque ele era goleiro, não é isso?
É, ele sempre foi goleiro.
É. Mas ele ganha a gente pelo conhecimento.
É estudioso.
Né? O Parreira, como treinador, também nunca deu um chutinho. Mas ele ganha o cara porque ele sabe tudo. É. Aí o cara fala, ele vai e puxa os dados. Aí você fala, bom, esse cara conhece. O duro é aguentar Paulo César Vasconcelos, umas coisas assim.
Deixa pra lá.
Você acrescentar alguma coisa?
Claro.
Tem uma verdade, que é uma verdade mesmo, né? No futebol, que é o seguinte, a leitura do craque dentro do campo, ela é completamente diferente de treinadores e, às vezes, de estudiosos de futebol. Mas pode ser a mesma do comentarista boleiro. Porque quando você está dentro do campo, você vê você está com a bola, você vê, colocou ela no peito, você vê duas, três alternativas. Quem está de fora não está vendo, vê uma.
E outra, né, Diba? Além de você ver duas ou três alternativas, você vê os olhos do seu companheiro, você exato. Sabe quem quer a bola de verdade, quem não quer.
Inteligentemente colocado. É exatamente isso. É exatamente isso.
É, eu estou aqui pensando se o Maicon Leite costuma mentalizar as jogadas que ele faz no dia seguinte.
Não.
Tá.
Acho que ele deve ter...
Ele ia ter uma convulsão.
Se ele mentalizasse as jogadas que ele faz, ele conseguiria chegar ao branco mental. Não pensaria em nada.
Dá distensão no pensamento.
É impressionante, é impressionante. O cara tem velocidade, tem até uma certa habilidade, mas ele é confuso demais. Né?
E ele é habilidoso mesmo, mas ele é confuso.
Confuso demais.
E tinha um grande potencial no começo, realmente é interessante. Agora, perguntar para vocês sobre a questão do estrelato do jogador de várzea. Tenho certeza que o Diba também deve ter feito algo parecido. Sei que o Genésio, por exemplo, já viajou como jogador de futebol de várzea, jogador de futebol amador. Viajou até para outro continente, né, para a América do Norte, para disputar campeonatos, festivais e tudo mais. A gente sabe que o reconhecimento e as memórias são um grande tesouro do jogador de várzea, mais do que o dinheiro. O momento de estrelato, o momento dessas histórias que vocês vivem longe, essas viagens, essa coisa de delegação, puxem da memória algumas coisas legais, se é bacana mesmo, se fica na memória uma viagem com um time de amigos e de várzea, mais do que um sábado comum, um sábado qualquer.
Bom, eu até pelo fato de trabalhar numa empresa de aviação, eu consegui fazer um approach com o pessoal da Air France, a Mikael Sportive Air France. Então a Transbrasil começou a disputar campeonato. Tá
gastando o francês, hein, Gilmar?
Je parle un petit peu. E aí nós fomos para a França várias vezes jogar. E eu fiz uma amizade lá, formei um grupo de amigos lá da Air France. E eu fui uma vez com a esposa, com meu filho, com o Mário, e eles fizeram, armaram lá, me colocaram para jogar um campeonato, um torneio início, com o nome de Gui Trival, que era um negro que se parecia comigo e estava fora estava lá no departamento médico. Aí nós jogamos com um time de portugueses, com o time da TAP, né? E eu fazendo as jogadas lá, eu escutava os portugueses falar... Marco Negro, o negro sabe jogar. Olha lá, chega o negro, né? E eu, só no francês, né? Touche le ballon, aquele negócio todo. Aí terminou o jogo, o cara que estava mais me dando pontapé falou: você deu bastante pontapé, mas não adiantou, né? Aí ele chamou: ah, não estava a falar, é brasileiro, é brasileiro. Então são coisas engraçadas assim, né? E nós disputamos o campeonato, fomos campeões lá na França, na Holanda, jogando pela Transbrasil. E é tudo gratificante, né? Tudo gratificante. Eu não saberia o que seria de mim se não fosse o futebol. Tá, eu tive muitas dificuldades na minha vida, filho de uma família pobre, no local onde o pessoal, na época, já começava a acender as velas de maconha, esses negócios, e eu nunca fumei na minha vida nem um cigarro, né? Então, eu devo isso ao futebol, porque era como eu era concentrado para jogar futebol. O Genésio falou uma coisa que é verdade. Eu não era bom de pipa, ele também não era peão, esse negócio. O negócio era futebol. Gostava de dançar, mas era futebol. Então, a gente vivia em função do futebol. Mas não tinha outra alternativa.
A pergunta que você fez, né, para o Giba é bem diferente do que é para mim.
Ah, é?
É muito diferente. Porque o Giba sempre foi o craque do time, em todos os times que ele jogou. Eu era coadjuvante. Eu era um jogador que preenchia o espaço ali de lateral, né? Que era o que eu jogava lateral esquerdo. O Giba era o 10 do time. E até hoje, onde ele chega, é diferente.
É, graças a Deus.
Quando o Giba chega, e ele parou de jogar há muitos anos atrás. Eu tive o prazer de jogar com ele ainda no auge, que eu era menino com 16, até uns 19 anos nós jogamos juntos, e ele não tinha 30, ou seja, estava no auge da carreira, a gente jogava na várzea fora, tomando porrada fora, e o time era bom, rapaz, o time jogava o Jorginho numa lateral e eu na outra, voando, né, os meninos.
Nossa.
O Giba jogava no meio, era o veterano do time com 28 anos, e ele tinha que segurar, né, porque a gente ia jogar fora e os caras iam em cima dele, né. Uma das coisas que eu aprendi com ele também é decorar o nome do adversário, né? Porque aí você chama o cara pelo nome e o cara fica meio assim, pô, será que eu conheço ele? Então já era uma tática que o Giba usava para apanhar menos. Não é que não apanhava, apanhava menos. Mas o tratamento, que é específico que você perguntou, do Giba é diferente do que dos outros. Não é só de mim, de todos os outros. O time tinha lá 16 caras, então eram 15, eu mais 14 e o Giba. O Giba sempre era o diferenciado, sem dúvida, em todos os times. Eu não sei se ele vai falar isso, mas quem estava junto com ele no grupo sabia que ele era o craque. E quem ia jogar contra também sabia que o craque era ele, porque na várzea ele é, até hoje, muito conhecido. Porque, na época, São Paulo, o que o Giba falou no começo, que São Paulo não é que cresceu, né? São Paulo sempre teve o mesmo tamanho, só que não tinha condição. Então não dava para você jogar na Zona Norte, ou da Zona Norte jogar na Zona Sul, era raro, porque não dava para atravessar a cidade. Então você jogava, então tinha o melhor jogador da Zona Norte, o melhor jogador da Zona Leste, então não havia um intercâmbio dentro de São Paulo para você chegar num consenso e falar, não, o melhor jogador da Várzea é fulano. Eu só fui descobrir que o melhor jogador da Várzea era o Giba depois que eu fiquei velho. Porque aí eu comecei a disputar campeonato de veterano, que eu disputo até hoje, e comecei a conhecer os veteranos da Zona Norte, da Zona Leste, do Extremo Sul, de não sei de onde. Pô, esse aqui foi o maior da Zona Norte, esse foi o maior da Zona Sul. Aí eu jogando junto, falei, pô, mas esse cara não servia para limpar o chinelo do Giba. Então eu sabia que o Giba, sei que o Giba foi o maior jogador que eu vi jogar na várzea. Mas, de repente teve um do outro lado, ou do lado de cá. Não teve. Vendo os velhinhos jogar hoje, falei, não, nenhum teve condição de jogar perto do que o Giba jogou. E a sua pergunta para o Giba sempre vai ser diferente, porque ele sempre teve um tratamento diferente.
Então vou reformular a pergunta para você. Como que tenta traçar uma... puxar alguma coisa da memória e traçar um paralelo entre o jogo num domingo qualquer de inverno, de julho, que você teve a vida inteira, num sábado qualquer, com esses momentos de viagens, momentos raros de campeonatos, que você acaba conhecendo um outro país, uma outra cidade e tudo mais.
Bom, o varziano, queira ou não, ele tem um pouco de frustração de não ter sido profissional. Isso não dá para esconder. Todos, 100%. Então, o fato de viajar, né, de ir jogar fora, é assim, gratificante, é motivante, sabe? O cara, a gente se sente meio que profissional. Às vezes até pagando, para estar pagando a viagem do bolso, às vezes tem alguém bancando, mas o cara está deixando de trabalhar. Na melhor das hipóteses, ele está deixando de ganhar porque ele está largando o serviço para ir jogar fora. Mas tudo vale, porque ele está vivendo o sonho dele, que era ter sido jogador de futebol, viver do futebol. Por um motivo ou por outro não pôde, pelo meu caso, o caso do Giba, cada um tem a sua explicação, né? Mas o sonho do cara era esse. Eu não vou negar, era o meu sonho viver de bola. Eu não vivi disso, mas pô, quando a primeira vez que fui disputar um campeonato fora do país, eu me senti um jogador de futebol. Pô, eu sou, realmente sou, dentro da minha cabeça sou, só não fui remunerado para isso. E é muito legal você sair fora e conviver com as pessoas, porque você não está sendo obrigado. Quando você é profissional, que você quer ficar com a sua namorada, que você tem 20 anos, você quer ficar com seus amigos, e o cara te obriga a ficar concentrado, pô, aquilo é um inferno.
Deve ser.
Aquilo é um inferno. Eu vivi isso com o meu filho. Aí eu tive a certeza que eu não ia ser jogador de futebol mesmo. Não, realmente não ia dar para mim. Quando você é obrigado. Agora, quando você faz por livre, espontânea vontade, que vai acabar ali, né? Bom, vou ficar nesse ritmo de vida, daqui uma semana acabou, volto para a minha vida. Então você sente até saudade da concentração, de ficar no quarto com mais dois companheiros, alguma coisa assim, entendeu? Então é diversão. Você vive o teu sonho se divertindo. Quando esse sonho é profissão, aí nem tudo é maravilha.
Eu não quero comprometer ninguém, mas faz uma pergunta capciosa. Se é verdade que a casta dos jogadores de futebol reconhecem o seu líder, reconhecem quem é o melhor, né? Dentro do vestiário, se tem 15 pessoas, os 14 sabem quem é o melhor. Esse ponto de vista também é compartilhado pelas mulheres? Ou seja, o melhor jogador do time é também o mais bonito?
Não.
Não?
Não.
Não. Eu também acho que não.
Não é, não. Não, não. Eu joguei com... Era bonitinho, tô estragado porque...
Não, também.
Não, fala, é não tem nada que eu tenha que escangar.
Não se deprecie, rapaz.
Eu era bonitinho e eu jogava com alguns jogadores que eram melhores que eu e... Na hora da noite eles não se davam bem, né? E eu me dava um pouquinho melhor que eles. Por exemplo, Ceará. Ceará, nossa, era um craque, mas na noite não ia dar, né?
Eu joguei com alguns jogadores que. Nossa, Eurico. Né? Eu tenho depois para te contar uma história do Eurico e o Cornélio. Oh, impressionante.
Conte-nos.
Cornélio.
Craque. São dois amigos e craques falecidos. Nós fomos jogar uma vez contra o time da Rex Filme. Era um gramado espetacular. Aí o nosso presidente na época falou, olha, para a gente jogar lá, nós precisamos comprar um uniforme novo. E mandou fazer um fardamento novo. Só que não ficou pronto o fardamento, né? Então foi aquele fardamento Flamengo do aeroporto, vermelho e preto, a lavadeira a gente tinha lavado com cândida, e borrou, misturou vermelho com preto, a meia daquelas que não tinha elástico e caía, envolvia a chuteira, né? Bom, e nós fomos jogar contra o Rex Filme. O Cornélio e o Eurico tinham um jogo lá em Diadema, no sábado de manhã, o nosso jogo era sábado à tarde. E eles foram jogar num campo cheio de barro, aquele barro amarelo, né? Aquele saibro. Aí nós chegamos do campo e tal, nós estamos nos trocando lá, e o Cornélio e o Eurico não chegava. Eurico era um cara, uma pessoa que você olhava para ele e falava, esse cara não jogou futebol. Era subnutrido, todo torto.
Parecia um tabelião.
Isso.
Todo torto.
Aí chegou Eurico e o Cornélio. E a gente já estava entrando para o campo e tal, eles foram os dois últimos a entrar. O gramado, espetacular. A hora que eles estavam entrando em campo, o roupeiro do time lá, que era o administrador também, falou, epa, vai lavar, com a chuteira cheia de barro nesse gramado verde, pegou, deu uma chave de fenda, vai lavar essa chuteira aí. Aí os dois saíram, tiraram a chuteira e foram lavar. E nós com aquela fardamento horrível, né? E dentro do campo, e o time do adversário não entrava. Aí, no aquecimento lá, eles entraram e demoraram um tempão, com agasalho e o cara pitando. Os caras com óleo elétrico, sabe? Aqueles negócios. E reclamando, falando, nós vamos jogar com esse time de Vila? Bom, começou o jogo. Em 5 minutos, os caras fizeram um gol. Foi lá no fundo, o centralão foi lá no fundo da rede, pegou a bola, enfiou no meio de campo assim, que quase afundou a bola, né? Cabe mais desse time de Vila. Aí o Jaiminho olhou para mim, né? Os caras... Falei, não, vamos com calma que é mentira isso aí, não é verdade. Nós fizemos 1-1, 2-1, 3-1. Eles fizeram roubado 3-2. Terminou o primeiro tempo. Segundo tempo nós fizemos 4-2, eles fizeram 4-3. Nós fizemos 5-3. Aí eles terminaram o jogo porque estava chovendo. Estava uma garoinha, né? Terminaram o jogo. Não dá para jogar mais porque... E um time só de ex-profissionais e alguns que estavam na ativa. Então nós fomos subestimados. E depois, aí o técnico dando bronca. Ah, tá vendo? Aquele era o Giba. Você sabe? Tinha o Aloysio jogando. O Paulinho Taturana. Cornélio, Eurico. O Jaime como centroavante. Era a nata da várzea mesmo, sabe? Eu acho que hoje a nata da várzea, acho que 25% da nata da várzea jogaria em qualquer time profissional.
Ah, hoje certamente. Futebol hoje tem muito espaço para jogador que...
E naquela época, se não jogaram, foram por outros problemas extra-campo. Um tinha que sustentar a família, não tinha como se locomover, não tinha um padrinho que acompanhasse e ajudasse. Era diferente.
Depois de tantos anos, o Giba acaba de reclamar que um gol em um jogo que vocês ganharam foi roubado, é isso?
Não, acho que...
Estou chorando, chorou um gol aí.
Eu estou reclamando de dois.
Agora, aproveito o gancho para perguntar o que leva um sujeito a ser árbitro de várzea. E, bom, alguma história aí... algum momento de apuros com a arbitragem?
É participar, nossa, um monte. Mas é participar, sabe? O que eu sinto é isso. Tinha o Orlandinho Manquinho.
Nossa Senhora!
O árbitro era o Orlandinho Manquinho.
Orlandinho Manquinho. Ele era manco, ele tinha um problema na perna. Então ele queria participar. Ele não podia jogar futebol. E ele participava apitando.
Só e os caras batiam, chegaram a bater nele.
Era descara, mas era ladrão demais, era descarado, né?
Ele apitava pro Clube do Médio.
Até hoje ele apita ali no Jabaquarim ainda. E velhinho, ele deve ter uns 70 anos, ele ainda apita. Eu apitei muito na Várzea.
Eu nunca apitei.
Eu apitei, apitava, tinha o segundo e o primeiro quadro, né? O segundo quadro, eu começava ao contrário, né? Jogava o segundo quadro, que normalmente eram os caras que mantinham o time. Que era o time cascudo, né? O time mais fraco. E o primeiro quadro que era o top. Então, normalmente, isso lá atrás, tá? Isso lá atrás. Hoje eu acredito que nem existe mais. Hoje tem que remunerar alguém para apitar. Aí alguém do primeiro quadro apitava o segundo e alguém do segundo apitava o primeiro. Quando a gente jogava fora, dificilmente dava essa oportunidade. Porque só os caras da casa que apitavam. Então você tinha que ganhar do campo, da bola, do árbitro, de tudo, né? Bandeirinha nem pensar, né? E quando a gente tinha campo, eu apitava normalmente e eu metia a mão mesmo. É normal. Então, lance duvidoso, lateral, né, é sempre do adversário. Lateral duvidoso é do adversário. O cara fala, pô, o juiz é bom. Aí quando tem um cara caiu dentro da área, meu favor é pênalti. Aí o cara fala, pô, mas ele estava apitando direitinho, não vou nem reclamar, pronto. Era a tática, né? E o Risada, você conheceu o Risada, Lê? Que apitava lá no Flor.
O Risada.
Ele apitava a troco de uma cerveja, alguma coisa assim. E a gente ficou 50 partidas invictas. Aí quando a gente estava perdendo o jogo por um gol de diferença, né? Aí eu passava por ele e falava, Risada, é agora. Aí eu pegava a bola e saía correndo para dentro da área. Não tinha jeito. Aí ele ia atrás e ele era advogado. Você não dava nada para ele, mas advogado. Tinha uma fluência de um português absurdo. Aí eu caía dentro da área e ele... Pênalti. Aí o cara ia em cima dele, ele usava toda a fluência dele do português e não tinha jeito, era pênalti, batia, empatava, continuamos invictos. Não tem jeito. Era assim que funcionava.
Nós tínhamos um time comunista do Bom Retiro, jogava o Felício, o Parada. Parada foi do teu time, jogou no Bangu, foi campeão pelo Bangu. E nós tínhamos um juiz lá, o João. E o italiano falou, é João, o capitão, né?
Jogava Mosquito também, não jogava?
Que era Mosquito, que era do basquete.
Mosquito do basquete?
É,
o Mosquito
jogava de volante jogava bem. Bom volante mesmo. O Bellini jogou lá. Aí falou, João, o jogo hoje é difícil, hein, João?
Já estava passando.
Ah, já estava, né? Tava tudo certo já. Não, não ficava difícil. Aí falou, ei, capitão, não tem jogo difícil, não. Eu estou apitado.
Então quer dizer que a minha saudosa avó, mãe do Genésio, já foi bastante homenageada como mãe de árbitro dentro da VAR.
Sem dúvida. E como mulher de árbitro, então, porque seu avô apitava muito, você sabe disso.
É.
Meu pai apitava muito o jogo de VAR. Papai parou de jogar cedo e me acompanhou até ele aguentar bater nos caras. Quando ele percebeu que ele não aguentava, mas ele parou de ir no futebol com 42.
O velho Genésio era bravo.
Ele brigava muito. É. Então, e ele era ruim para brigar. Porque ele me ensinou, eu nunca consegui fazer isso. Por isso eu sempre apanhei. E ele sempre bateu. Porque ele era mais forte que eu e ele batia primeiro. Eu falava, filho, quando você for brigar, o cara chegar perto, você já acende. Já dá logo a primeira e pronto. Aí o cara desmaia, se ele voltar, ele já volta cambaleando, aí você derruba o cara. E ele usou essa tática a vida inteira. E eu não. Eu ia e dava um empurrãozinho no cara. O cara vinha e me dava um soco, eu caía, virava ao contrário a história, entendeu? Mas enquanto o papai foi vivo, eu apanhei pouco na vaga. Temos muitas histórias, você deve lembrar de algumas, né? De ficar fechado em vestiário até tarde, porque o seu Genésio ele não olhava onde estava.
Presenteia o público com alguma dessas.
Uma delas, o campo da União da Mocidade, que era ali no Brooklyn.
Nossa Senhora!
Né? Era um buraco em cima desse dono, um lugar nobre, né? E durou até meados de 90, né, esse campo. Uhum. E a gente tinha um time de domingo de manhã que era muito bom. Muito bom. Só cara que jogou profissionalmente, Basaco, Elmo, né?
Nossa.
Chaveirinho, uma turma boa que jogava salão, né? Mas era meio, tudo meio docinho, inclusive eu, né? Era tudo um time muito leve, muito fraquinho, tudo menino, né? Na faixa de 20 e poucos anos.
E o pior que o campo, naquela época, estava incrustado no meio de uma favela,
né? No meio
né?
de uma favela, mas a favela...
A favela torcia contra.
Torcia contra, exatamente. É. Torcia contra o time da casa, que era a União da Mocidade. E... A gente marcou um jogo, eu não vou precisar o ano, mas se eu não me engano é 72, que o Rivelino teve um jogo Brasil-Uruguai no Maracanã.
Ele correu do Ramires?
Ele correu do Ramires. Se eu não me engano foi em 72. E a gente estava jogando contra esse time da Botafogo da Vila Santa Catarina, que Nossa. Chegou com 3, 4 ônibus, né, arrebentando. E o nosso time tinha 11 em campo, mais dois ou três do lado de fora, um deles seu Genésio. Aí eu estava marcando ponta direita, estava para virar o jogo, o ponta direita veio, eu tomei a bola dele, dei um drible, toquei a bola e saí correndo. Conforme eu saí correndo, o ponta me deu um tapa na cabeça, assim, pegou meio de raspão. E saiu dando risada, porque o juiz tinha apitado o final do primeiro tempo, ele saiu dando risada e veio de frente para o seu avô.
Nossa Senhora!
Mas ele tomou uma chapuletada, Leandro. Que ele deu umas três cambalhotas assim no chão. Só que depois, né? Meu Deus do céu, como eu corri.
Janela.
E eu corria, papai corria de costa e eu, ó, e papai correndo, tentando, né, segurar, mas sozinho. Aí tinha o Necão, lembra o Necão, goleiro? Veio junto, a gente conseguiu se refugiar dentro do vestiário e saímos do vestiário. Isso era um jogo de esporte, era tipo uma hora da tarde, de domingo. Nós saímos do vestiário às 5 horas da tarde. Isso no nosso campo. O adversário não deixava a gente sair. Queria pegar porque queria pegar.
Ah, era difícil.
Para a gente, pra gente sair, teve que sair às 5 horas da tarde. E acabou o time.
Acabou o time.
É, o dono do time era o Edelcio, um grande jogador que eu soube que faleceu há pouco tempo.
Edelcio foi o primeiro jogador brasileiro pretendido pela Itália. Ele jogou no Corinthians, no Juventus.
Ele foi campeão em 54 no Corinthians.
Excelente jogador.
O pai do Elmo, que também jogou, que é contemporâneo meu. E o Edelcio, que comandava, quando acabou a história, que a gente conseguiu sair do vestiário, falar, muito bem, o time está encerrado. Porque um time que não tem brilho para enfrentar, uma briga que é obrigado a se esconder dentro da nossa casa, não merece jogar aqui. Acabou o time. Nunca mais jogou.
Porque o Genésio era briga para...
Genésio pai.
O Genésio
pai.
Nossa, era muito... Era briga para dois, três horas. Segurava mesmo. E o e o pai do Elmo, o Edelcio.
Era pior ainda. Nossa. Agora, eu lembrei de uma história muito legal, porque o Giba tinha um irmão que infelizmente faleceu.
Nossa Senhora.
Que era o Nenê. Que era muito forte.
O Nenê.
O Nenê. Ele era muito. Não sei se você conheceu o Nenê, ele morava na Cid de Castro Prado. Fazia um servicinho de encanador. Gente boa demais. E ele perto do Giba, se você olhasse os dois, o jogador era o Nenê.
Era.
Físico que ele tinha, ele era
muito forte.
Impressionante. Né? E ele não era um mau jogador. Ele era um lateral direito, ele jogaria. Num bom time, ele entraria ali, pela condição física que ele tinha, muito forte, jogaria. Mas ele, de vez em quando, mentia e falava que era centroavante. E aí nós fomos jogar um dia no Guadalajara, que era um time fundado pelo seu avô, em 70, por causa do campeonato, do tricampeonato. E aí nós fomos jogar aqui no Brasil de Pinheiros, que era aqui na Marginal. E levamos o Nenê para jogar. No primeiro quadro. Nós tínhamos um time até razoável, não era um time ruim. E levamos o Nenê e falamos, quem é o Nenê? Ah, é o Nenê, irmão do Giba. Os caras olharam, que físico, aquele negão, forte. Falaram, ah, não, vai jogar. Escalaram ele de cara de centroavante do primeiro quadro. O Nenê entrou, fez 5 gols. Nós ganhamos do Brasil de Pinheiros, que era um bom time na verdade, 5-1.
Nossa,
oh, Nenê, irmão do Giba, o quê, rapaz? É o Giba que é irmão do Nenê.
O jogo da vida do Nenê.
O jogo da vida. Ele jogou mais um ano no Guadalajara, não fez mais nenhum gol. Nenhum.
Ô, Nenê. Parceiro,
não. Confere isso, Giba.
Oh, confere.
Mas Baiga ele segurou muito. Eu vi esse negão segurar a Baiga sozinho.
Nossa,
ele
contra
8.
Mas isso é bom, porque tem muito negrão que é grandão, fortão, na hora da briga não briga.
Ah, tem.
Né?
O Wilson Robert que eu diga.
É. Se o Wilson Robert estiver ouvindo, talvez.
O Wilson Robert vai ouvir e ele vai lembrar de uma briga que teve no campo do Lusitano, num sábado à tarde, contra o time da Bela Vista. E eu arrumei uma encrenca, nós já era meio coroa, tava jogando primeiro quadro, a gente já jogava em segundo quadro, eu arrumei uma briga e fui pra cima do treinador dos caras, e ele veio, quando ele veio, chegou um cara em cima dele, onde você vai, negão? Ele falou, não, só vou dar uma olhada ali se tá tudo bem, e saiu fora.
Ô Giba, a gente tá quase no fim do nosso tempo aqui, vou fazer uma pergunta, porque é mais ou menos dentro do que a gente tava falando antes de começar o programa. Confere a frase, a máxima de que você joga futebol ou por dinheiro ou por amizade?
Confere. Ou por dinheiro. Hoje, na várzea, tem gente que talvez hoje está ganhando dinheiro hoje que não ganhou na várzea, que não ganhou como profissional.
Uhum.
É impressionante. O futebol varziano está ficando mercerizado. Tem muito mercenário mesmo aí que está ganhando dinheiro. Eu não vou citar nome, mas tem. Eu ganhei dinheiro na várzea, tá? Mas eu nunca fui mercenário. Eu ganhei porque eu fui jogar uma vez para o time da Univest, que era a época do boom da Bolsa de Valores, né? Eu cheguei lá, o cara dava meia e cinquentinha seria hoje, né? Eu peguei e falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, bicho, não quero. E continuo, joguei umas 4 vezes, o Armindo que me levou, que era um excelente
goleiro.
Aí, um dia eu precisei que ele me trocasse um cheque, aí foi um cheque grande mesmo. Né? Ele falou, não, pode fazer aí que eu fiz o cheque, lá seria uns 5 pau hoje, né? Ele pegou o cheque e rasgou, que é isso. Quer dizer, eu, numa atacada só, eu ganhei que os caras precisavam de 10, de 100 jogos para ganhar. Então, mas foi num momento de necessidade e eu cheguei no cara que ele sempre me ofereceu. Falou, mas, lamentavelmente, hoje ainda está assim, né?
Mas essa máxima que você falou, eu acho a maior verdade, da Varga. Eu jogo alguns campeonatos de clubes em que não existe uma dessas duas coisas. Não tem graça. Não tem graça. Ontem mesmo eu joguei no Banespa, no campeonato, a gente foi campeão da Série Prata lá, recebeu a medalha de ouro. Não tem graça. Não tem graça. Não, que adianta você ser campeão? Não vale nada. Você sai do portão para fora, não vale nada.
você tem que jogar com um amigo. É. Nessa fase da vida, não, nem se fala em jogar por dinheiro com 50 e... acima de 50 anos, vai jogar por dinheiro. Vai jogar por amizade, ter o prazer de jogar com amigos. Acaba, lógico, o espírito de competição é... tem que haver, senão não tem graça. São os dois pontos, eu falo isso com o Heraldo, que você conhece, que é lá do Rio, ele fica maluco. Eu falo, não, meu, vou jogar meu futebol, não sei o quê. Não, eu não quero. Eu quero competir. Na minha faixa de idade e tal, eu quero competir. Isso que me dá o tesão. Mas se não for com amigos, não é a mesma coisa.
E isso tem a ver, acredito eu, no fato de que o futebol é uma representação da vida coletiva, né? Não adianta você ser o craque do time, o melhor do time, e jogar com as pessoas que não são tuas amigas, e você também não tem o motivador do dinheiro, não tem o motivador da amizade, e você vai jogar porque você é o melhor do time, porque você... não dá em nada. Né?
Nem o respeito você vai ter. É. Você pode até ser o melhor, mas que isso não é... O cara que é o melhor... Ele não vai jogar, né, para ficar recebendo tapinha nas costas, ou você é o melhor, você é o melhor. Ele vai jogar porque ele gosta, né? Ele gosta de praticar. O Giba, na maioria das vezes que ele entrou em campo, ele foi o melhor. Eu fui numa minoria de vezes que eu entrei que eu estive entre os melhores, uma minoria. E eu acho que não importa você ser o melhor ou ser o pior. Importa você estar ali, né? E saber praticar. Isso é fundamental, porque tem pessoas que vão jogar futebol e não tem a menor noção para entrar em campo. Aí realmente eu não vejo que tipo de prazer que ele vai ter. Né?
Eu acho que o dinheiro, às vezes, ele divide. Tá? Porque existe muito aquele ego, né? São quatro profissionais. Se ele souber que um está ganhando mais que o outro, divide. Amizade não.
Confusão.
Amizade não. Amizade não tem... Você não consegue estipular o grau de amizade. Amizade não tem jeito.
Ah, só uma história rapidinho. A gente estava jogando no Indiano, isso há uns 5, 6 anos atrás. O time todo era de profissionais, ex-profissionais. Acho que o único que não foi profissional era eu e o Batata, que chegou a ser profissional, que é o filho do Baltazar, cabecinha de ouro. Mas jogava Pita, jogava Paulinho de Piracicaba, jogava Zé Mário, jogava Romeu Cambalhota, e a história é justamente com o Romeu Cambalhota. E nós ganhamos um jogo e tinha um cara que, lógico, que bancava esse time. Porque a gente jogava no Indiano, que é um clube, ele pagava o título de todos, e todos queriam um dinheirinho depois do jogo, sem dúvida nenhuma. Milton Cruz jogava nesse time. Esse que é auxiliar aí no São Paulo.
Ele é alguma coisa lá.
Alguma coisa, deve ser dono do São Paulo. Entra e sai, entra um, sai outro, ele tá, é o único que não sai. Mas aí acabou o jogo, a gente tinha se classificado para a final, num jogo muito difícil. Aí o cara que bancava era dono de um ferro velho, italiano baixinho, gente boa pra caramba. Ele entrou em campo vibrando, né? E o primeiro que saiu foi o Romeu Cambalhota e eu vinha bem atrás, né? Aí esse cara assim, passou a alambrada assim, para abraçar o Romeu, e eu vinha bem atrás, eu peguei a expressão do cara, do dono do ferro velho, quando ele foi abraçar o Romeu, falou, não me abraça não, me separa 200, que eu preciso de 200 hoje. A decepção do cara, sabe? Porque ele estava tão entusiasmado com a vitória, e o Romeu saiu, jogou um balde de água fria nele. E esse é o espírito do ex-profissional que não ganhou dinheiro, né? Não ficou rico. E eu tenho outros, vários que não ganharam dinheiro e que estão em situação assim, e eles não sabem, não têm a noção
do que eles foram.
Do que eles foram e do que eles representam e do que eles decepcionam uma pessoa que está ali, sabe?
Isso aí,
cultivando aquele amor pelo esporte, o cara sai e fala uma bobagem dessa. Esse cara que patrocinava o time, bom, nós fomos para a final, perdemos a final, chegou na final, ninguém pôde vir jogar, ou pipocaram, porque era contra o time da Metalonita, que era um time que não era de ex-profissionais, mas era um time de varziano mesmo, e que chegava a bota. Então, Milton Cruz não veio, Zé Sérgio não veio, não sei o que, mas não veio, e aí o time quase deu W.O., entrou em campo com 9 para jogar a final. E aí o cara nunca mais financiou um time, nunca mais patrocinou um time. E eu tenho quase que certeza, não conversei com ele, mas que aquela cena do Romeu deve ter sido definitiva para ele. Porque não existe, né?
É. Se não essa, uma soma dessas que acabam sendo a gota d'água num belo dia, né? Futebol, o ato de você tocar uma bola para um companheiro já mostra que é um esporte muito solidário. Se você não tiver a humildade de entender isso e a solidariedade de jogar desta forma, sabendo que o futebol é assim, as coisas vão muito pior. Quando você tem amigos do seu lado, é muito mais fácil você tocar a bola e entender esse espírito da coisa, né? O programa Varzeando está terminando, a gente está com o tempo estourado aqui. Ficou alguma coisa por dizer, será? Já diria a Bujanra, o que eu não perguntei para vocês e deveria ter perguntado? Tem algo?
Não, você conduziu brilhantemente, né? Não tem problema.
Muito obrigado. Sabe por quê? Porque ontem eu estava mentalizando o que falaria hoje. Um grande abraço ao Maicon Leite, que está no Catar ouvindo a gente nesse momento.
Eu só gostaria de registrar aqui. Nós criamos uma confraria dos boleiros e maloqueiros do Planalto Paulista, que ela já atingiu já a Zona Norte, está no Rio de Janeiro, em Araxá. Né? Começamos despretensiosamente, hoje estamos com mais de 1000 confrades, entende? E trocando informações.
Informações, fotos relatos, muito lembranças.
Bom. Você está convidado a participar.
Eu participo e muitas vezes perco uma porrada de minutos. Já cheguei a ficar uma hora clicando lá, foto por foto, assim. Claro que eu não acabo não conhecendo ninguém, mas é legal de você ver o ambiente, os uniformes, né? Os estilos, a época, uma época sobrepondo a outra. E é muito legal. Fala de novo, dentro do Facebook, né? Que tem uma confraria?
É Confraria dos Boleiros e Maloqueiros do Planalto Paulista. Hoje
já não é mais Planalto Paulista, não, né? Hoje já é. Legal, eu também recomendo. Gê, muito obrigado por mais esta sua visita. Até a terceira, até a próxima.
Se Deus quiser, para mim é sempre um prazer, uma honra e uma alegria poder participar com você e ver a sua desenvoltura nisso. Acho que você merece um sucesso e colar com o boleiro e ir embora.
Boa. Eu vou te dar hoje, enquanto me despeço do Giba, 30 segundos para você escolher a canção que fecha o Varzeanos de hoje. Giba, brigadão pela sua visita aqui, pela sua presença, pelas suas histórias. E vamos fortes, vamos em frente. Grande abraço.
Muito obrigado. Eu que devo agradecer esse convite. Para mim é uma honra. O Genésio já havia falado do seu programa e realmente ele não exagerou nada. Você está de parabéns, vocês estão de parabéns.
Que bom, obrigado. O programa Varzeanos volta daqui 2 semanas, estará disponível eternamente dentro do site central3.com.br, porque sei que Chico Malta, nosso manager, não vai tirar o site do ar nunca mais. Escolheu a música já, Gê?
Escolhi, já estava escolhido.
Boa.
Você começou com o João Nogueira.
Comecei com o João Nogueira.
Vamos terminar com o João Nogueira.
É mesmo?
Aí você mete um espelho, aí já era.
Boa, fechado. Maravilha. Um grande abraço, amigo Central 3, e até a próxima.
Eu sou é madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou é madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba. Que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar.